Começa agora, podcast Paulus. A nossa palavra é comunicação.
E sejam bem-vindos a mais um podcast Paulus. Eu sou Roberta Molina e quem está comigo é a Cleane Santos. Como vai, Cleane?
Tudo bem, Roberta?
Tudo bem. E hoje vamos conversar sobre um santo muito importante para toda a família paulina. A Paulus Editora acaba de lançar a obra Paulo, agente de pastoral e semeador de comunidades, onde vamos conhecer, por meio desta obra, a história de Paulo, suas viagens missionárias, sua ação evangelizadora e, claro, as cartas de Paulo. E quem está com a gente é o autor Luiz Alexandre Solano Rossi. Ele tem pós-doutorado em História Antiga e em Teologia. É doutor em Ciências da Religião.
Seja bem-vindo, Solano. Tudo bem?
Oi, tudo bem? É uma alegria bastante grande conversar com vocês.
Tudo ótimo, Solano. Vamos falar um pouquinho sobre Paulo, né? Diante dos seus estudos, quem foi o apóstolo Paulo? Conta pra gente.
Então, acho que o apóstolo Paulo foi uma pessoa, um sujeito bastante interessante, né? Interessante por vários aspectos. Acho que o mais importante dos aspectos que eu, né, poderia ver em Paulo, né, é a maneira como ele se reinventou, né? Ele reinventa a vida a partir de uma experiência, né, que foi uma experiência só dele, né, a experiência do encontro com Jesus, e faz com que ele redimensione, reestruture, repense, recrie a própria vida, né, e construa um novo caminho, né? E construindo esse caminho, ele reconstrói um caminho não só para ele, mas um caminho onde ele vai incluindo homens, mulheres, por onde ele caminhava e por onde ele passava, né? E isso, para mim, chama muita atenção, né? Essa capacidade do ser humano de se recriar, de se reinventar a partir de Jesus. Outra questão que me chama a atenção nele é a profunda sensibilidade que ele tem, né? É uma pessoa sensível às necessidades do povo de Deus que ele vai conhecendo, que ele, como agente de pastoral, como pastor, né, precisa atender, né? Então, assim, essa sensibilidade, né, ele não é assim. Eu gosto de dizer que Paulo não era um intelectual, como muitas vezes nós queremos ver, ainda que ele tivesse tido, né, uma boa formação, uma ótima formação, né, assim, do ponto de vista formal, mas mais do que tudo, né, eu acho que Paulo não gostaria de ser reconhecido como um intelectual, né, mas como eu dou o subtítulo do livro, né, como um agente de pastoral, um semeador de comunidade, uma pessoa que não quer produzir arrazoados intelectuais, né? Ele quer produzir vida, ele quer produzir palavras que tenham a ver com o cotidiano, com a transformação do cotidiano e com a transformação das pessoas nesse cotidiano, ou ainda mais, né? Como é que se pode, através da figura de Jesus, né, e como ele sempre repete nas cartas deles, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, como é que a gente pode construir ótimas comunidades a partir da vida de Jesus? Como é que nós também, né, podemos nos reinventar e permitir que vivamos com mais sentido e finalidade de vida como irmãos e irmãs dentro das nossas comunidades?
E diante de tudo...
Acho que é um pouquinho por aí.
Isso mesmo.
E diante de tudo isso que o senhor destacou, que Paulo se reinventa, essa sensibilidade, quais seriam as principais características que o senhor gostaria de destacar de Paulo?
Sim, uma característica que se destaca nele, né, eu penso que é a perseverança, né, uma resiliência. Ele vive momentos, eu diria assim, trágicos no período, né? No período de ação dele, missionária, né? Dele como discípulo de Jesus. Ele se depara com a tragédia, né?
Você diz, mas assim, nas viagens, Solano?
Nas viagens dele,
de, né, evangelização?
Isso, nas viagens de evangelização, nas cidades por onde ele passa, né? Ele vive tragédias, né? Ele vive situações que eram, de uma certa forma, amedrontadoras, desafiadoras. Em alguns momentos a vida dele correu risco, né? Risco de morte. Mas ele não foge desses enfrentamentos, né? Ele enfrenta, ele vivencia, ele tenta perceber como é que é possível repensar a vida a partir dessas situações. Então, nesse sentido, penso que ele, essa é uma ótima característica, né, da gente perceber Paulo, perseverança, resiliência. Uma outra característica dele, para ficar só em duas, né, é a capacidade que Paulo tinha de trabalhar em equipe, né? Então, ele vai para as viagens evangelizadoras dele, né? Mas ele está sempre, né, junto com alguém, né? Como se ele dissesse que ele não faz nada sozinho, que há necessidade da pluralização da ação evangelizadora, né? De que a ação evangelizadora não depende de uma única pessoa, de uma pessoa bem dotada, super cristão, super apóstolo, né? Mas é uma pessoa que quer se dedicar ao projeto de Deus, né? Ao projeto de Jesus, à construção do reino de Deus. E então ele sabe, né? Ele sabe trabalhar em equipe, então ele não tem problema, né? Ele não se acha o super apóstolo, o suprassumo, né, da evangelização. Ele chama as pessoas, né, para serem companheiros dele. Ele não tem medo, ele não pensa que as outras pessoas estão fazendo sombra a ele, quando lá em Romanos, capítulo 16, ele encerra a carta aos Romanos agradecendo, né, a uma série de pessoas que foram importantes para a vida dele. Né? Sim, essa... Então, acho que a segunda questão importante, característica, né? Essa capacidade de Paulo de
trabalhar
próximo, equipe, né? Das outras pessoas e trabalhar com outras pessoas.
Ô Solano, e tudo isso você aborda no livro, né? Essas características de Paulo por meio das histórias, por meio das viagens missionárias. E quando a gente fala de resiliência, de perseverança, de capacidade de trabalho em equipe, são, podemos dizer, virtudes que precisam ser trabalhadas atualmente também, né? Seria essa a importância em estudar Paulo nos dias de hoje?
Acho que também essas, né? Acho que são também muitas essas possibilidades, né? Assim, Paulo é uma figura, né? Assim, se me permitem a expressão, né? Paulo é uma pessoa cebola, né? A gente pode ir tirando várias camadas, que a gente vai sempre descobrindo coisas novas, né? Percepções novas, lados novos, né? De uma mesma pessoa, né? Então essas duas são, sim, inevitáveis, né? Resiliência no mundo contemporâneo é de extrema importância, né? Diante da complexidade da vida, diante dos desafios, né, que a vida contemporânea impõe a cada um de nós. Trabalhar em equipe, até mesmo os grupos corporativos, né, descobriram essa necessidade, né, da importância de contratar, por exemplo, colaboradores que tenham essa percepção, né, que há um grupo ao redor dele e que cada um, né, inserido nesse grupo é importante na construção da missão, dos valores da empresa. Então são, sem sombra de dúvida, duas virtudes, duas ações, duas construções, né, que são importantes para hoje, mas há uma série de outras possibilidades, né, para pensar Paulo também, e sem dúvida, né, o texto, o livro, Paulo, Agente Pastoral e Semeador de Comunidades, busca, vai também, né, por esse caminho, ao analisar, né, a primeira parte do livro, é justamente um pouco, né, da análise, da recuperação dos textos bíblicos, que ficam mostrando, né, assim, várias facetas desse Paulo, né? Então eu procuro ir juntando aqui, acolá essas várias facetas para é como se fosse, não, quebra-cabeças até construir aquilo, né, o mais parecido possível, né, daquilo que foi esse homem extraordinário, né, para a história da igreja, né, para a história da evangelização.
Conta para a gente como que foi a produção do livro.
Então, esse livro é produzido, né, com uma dupla autoria, né? Antes disso, né, falar que o livro é o quarto volume da coleção O Mundo da Bíblia. Né? É uma coleção planejada de introdução à Bíblia, planejada em 10 volumes, e esse é o quarto dos 10 volumes a ser publicado. Tá? E nesse número, eu convidei um outro biblista, trabalhamos juntos, muito próximo a mim, né? Um amigo bastante, bastante próximo, o Hildo Peronde, o Frei Hildo Peronde, trabalha junto comigo. E nós, então, escrevemos o livro a quatro mãos. Né? Nós, então, assim, dividimos os capítulos, né? A estrutura do que seria o livro, e cada um trabalhava sozinho, né? no seu próprio espaço, e então nós nos encontrávamos periodicamente ou, né, presencialmente, ou trocando, né, e-mails e textos para que fôssemos um ao outro acompanhando, né, a produção do texto e dando unidade e tentando verificar se a proposta caminhava junto, se a linguagem era mais adequada, se as abordagens eram as mais corretas. E se, de fato, a maneira de apresentar o texto seria a mais adequada, né, para o povo de Deus, né? Pensando no leitor, já no leitor final, né? um texto que pudesse fazer diferença na vida do leitor, né? Quer dizer, não diferença apenas do ponto de vista intelectual, né, para conhecer mais, para encher mais o HD mental, né? Para coletar informações, mas muito mais do que isso, para que se percebesse, né, como que Paulo, lá no passado, pode ser para nós um modelo, né? Um modelo bastante significativo para nós, né? Cada um de nós assumimos nosso papel na ação evangelizadora. Então, dizer, o livro não é apenas para falar do Paulo no passado, né? Mas para nos motivar a ser Paulo no presente. Né?
Sim.
É uma busca lá no passado, no tesouro da Sagrada Escritura, na beleza, né, dessa estrutura, das experiências vividas pelo apóstolo Paulo, mas Paulo não pode ser uma peça de museu, né? Não pode ficar empoeirado num canto. Ele tem que ser recuperado, as experiências dele, né? As virtudes dele, a teologia dele, né? Os compromissos dele, a maneira comprometida dele seguir Jesus, tudo isso tem que ser recuperado a partir de nós mesmos, né? De assumirmos essas perspectivas colocadas por ele.
E esse esforço a gente entende bem aqui na casa onde a gente está, né, Solano? Afinal de contas, ele é o grande inspirador da fundação, né, da família paulina, né?
Não, perfeito, né? Quer dizer, e inspira, né? E projeta para frente, né? Quer dizer, isso que eu acho, sim, é bastante belo, né? Bastante significativo. Quer dizer, uma figura lá dos anos 50, né, da nossa era, e que tem, né, que tem assim, uma potencialidade, né, uma experiência tão forte, tão gigantesca, que é uma experiência que não consegue ficar limitada aos anos 50, né, da nossa era. Né? É uma experiência que rompe as barreiras do tempo, rompe as barreiras do espaço geográfico e atinge nós, e nos atinge. Né? E aí, né, eu lembro, né, de uma expressão dita por ele que faz, então, toda a diferença na vida dele e que nos ajuda, né, a repensar né, quem nós somos hoje. Quando ele diz em Gálatas, né, na carta dele aos Gálatas, ele conta, né, da experiência, da maneira como ele vive o discipulado. Né, uma das questões mais importantes hoje, né, na igreja, diga-se de passagem, ele diz assim: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, pois é Cristo que vive em mim. Né? Quer dizer, é um espetáculo de expressão. Né? Quer dizer, ele assume completamente um projeto. Né? Ele se insere naquilo que é Cristo. Né?
Sim.
Ele deixa com que o próprio Cristo, que se encarnou na história, se encarne nele mesmo. Né? É uma projeção teológica, sim, de alto quilate, né? Alguma coisa assim, é fenomenal.
É uma
que riqueza. Às vezes a gente se esquece.
É,
mas a outra também, né? Se você me permitir, Roberta, eu lembrei que tem uma outra coisa fundamental que eu gosto muito em Paulo, né?
Por
das
favor.
Experiências dele. É a profunda. Consciência de quem ele é, né? perto de Jesus. Né? Eu explicaria isso, né? Explicaria dessa forma, e que isso também está no livro, né? Mas aqui eu explico assim um pouco mais rapidinho. Então, quando ele inicia o processo, né, de ser, né, o vocacional dele, né, ele vai se apresentando como apóstolo Paulo. Então, ele faz uso da autoridade dessa expressão, dessa função, né? Eu sou apóstolo. Mas conforme ele vai caminhando, conforme ele vai amadurecendo na fé, conforme esse Cristo, né, vai ficando cada vez mais dentro dele, encarnando nele, ele vai escrevendo outras cartas, e conforme essas cartas vão sendo escritas, logo no início, quando ele se apresenta, ele vai deixando... A apresentação, ele não usa mais a palavra apóstolo, né? Mas depois ele vai se apresentar como servo, né? Servo de Jesus Cristo, e lá no finalzinho da vida dele, né? quando das últimas, né? Dos últimos textos dele, quando a afinidade, né, a percepção de quem é Cristo na vida dele, ele se apresenta, ele começa, né, o texto dizendo assim: eu, Paulo, o pior dos pecadores.
De apóstolo para o pior dos pecadores.
De perseguidor também.
De perseguidor.
É a percepção, assim, de quanto mais nós caminhamos, né, e amadurecemos na fé, quanto mais caminhamos em direção a Cristo, mais nós descobrimos quem nós somos, e mais descobrimos quem Cristo é. Então, nesse sentido, né, não havia espaço para o apóstolo Paulo para a produção do orgulho, né, do orgulho que humilha, que descaracteriza os outros, que hierarquiza as relações, que quer o poder para poder mandar, destruir, conquistar. Né? Paulo se vê como o pior dos pecadores. Né? Vê a si mesmo como o pior dos pecadores, porque... ele está olhando, né, para a plenitude do Cristo. A plenitude do Cristo parece que está nele. Né? Então, quanto mais luz do Cristo bate nele, mais ele consegue perceber quem, de fato, ele é.
Solano, estudar Paulo, a gente acho que já entendeu que é um assunto bem atual, sempre atual, né? Principalmente, tudo que você disse agora parece que está trazendo os momentos atuais, né? Os momentos que nós estamos vivendo na sociedade. Então, esse livro, eu acredito que seja uma base de estudo para a nossa vida mesmo, para saber como caminhar no dia a dia.
Não, sem dúvida, né? O livro apresenta Paulo, apresenta as ações dele, né? Depois vai sumariamente, né, apresentar também cada uma das cartas que ele escreveu, com os acentos, com as ênfases, né, principais em cada uma dessas cartas. E o leitor deve fazer isso, o leitor dos textos bíblicos, né, deve sempre fazer isso, ler a Bíblia e atualizar esses textos para a realidade que a gente vive, né? Quer dizer, para que assim, a intensidade da palavra de Deus possa replicar no nosso mundo, né? Nas questões que são próprias a nós. Né? As grandes perguntas que nós podemos fazer são perguntas que a gente precisa buscar as respostas na palavra de Deus. E Paulo viveu experiências muito significativas, né, registradas nas cartas dele, que podem nos ajudar também a responder essas grandes questões que, porventura, podem nos incomodar hoje em dia. Né?
Solano, parabéns pela obra. Muito obrigada pela entrevista.
Obrigada, Solano. Foi uma catequese, né, Roberta?
Uma catequese.
Sobre Paulo.
Inspiradora.
Inspiradora.
Quem não conhece Paulo por meio dessa entrevista, por meio desse livro, vai se interessar e vai querer se aprofundar. Sim, espero. Muito obrigada, Solano.
Obrigada, Solano.
Obrigado, Cleane. Obrigado, Roberta, pela gentileza do convite.
Até logo.
Até logo.
E você encontra a obra Paulo, Agente de Pastoral e Semeador de Comunidades, do autor Luiz Alexandre Solano Rossi, na rede Paulos de Livrarias e também pelo site paulos.com.br. Um abraço, Cleane.
Um abraço, Roberta.
Até
e até a próxima.
Podcast Paulos. Uma produção da Paulos Editora. Apresentação: Roberta Molina, Cleane Santos. Áudio: Danilo Nunes. Edição: Rangel Bessegato. Direção: Roberta Molina. Gravado nos estúdios da FAPCOM, Faculdade Paulos de Comunicação. Saiba mais sobre a FAPCOM em fapcom.edu.br ou ligue 0800 709 8707.